Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Agora são 11h20 da manhã. O Em Pauta especial desta semana recebe o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, que está detalhando todas as ações do governo do estado para atender a população, os empresários, neste momento da pandemia do coronavírus no Brasil. Secretário, trago agora uma pergunta muito recorrente, principalmente para os profissionais da imprensa, e ela vem do Amauri, da Rádio Cornélio Procópio, 98.1. Ele pergunta aqui: o governo manterá as medidas, o governo do estado manterá as medidas tomadas até aqui, independentemente do que determinar o governo Bolsonaro nesse momento?
Olha, essa é uma pergunta importante, porque há muita desinformação, né? O governo federal tem uma linha, o governo do estado está adotando algumas medidas, o governo municipal, às vezes os prefeitos têm decisões diferenciadas. O que nós estamos tentando é justamente harmonizar as medidas federais, estaduais e municipais. Nós teremos semanas muito difíceis pela frente, né? Do ponto de vista psicológico, todo mundo está preocupado, assustado, os mais idosos estão em casa preocupados com o contato, se preservando, a força de trabalho, o pessoal mais jovem preocupado com emprego, com renda. E é justamente que nesse cenário que nós temos que olhar o todo do Paraná. O Estado, ontem, fizemos um novo decreto para poder regulamentar o que fica aberto e o que fica fechado. Desde o primeiro momento, o governador Ratinho tem orientado o que fica aberto e fechado e determinado o que fica, que deve permanecer aberto. E o que deve permanecer aberto, serviços essenciais, são esses amplamente já conhecidos, né? A infraestrutura, indústrias específicas na área de alimentação, farmacêutica, remédios, as farmácias, hospitais, enfim, as necessidades básicas, né? E nosso objetivo é cada dois dias nós estamos compartilhando com todos os prefeitos um manual do que de fato a regulamentação, para que os prefeitos possam ser orientados também por esse manual, o que o governador orienta, o que o governo orienta a estar aberto. E como nós temos muita informação, como nós estamos acompanhando com muita força, cientificamente, outros países, sobretudo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, nós compreendemos que cada país é uma realidade de clima, cada país é uma realidade econômica. O que nós estamos tentando fazer é justamente calibrar as relações econômicas com as relações de saúde e encontrar uma saída. Então, cada dia para nós é um dia diferente. Cada dia é um desafio e uma calibragem diferente. E segue as orientações que nós estamos adotando. Nós estamos recomendando ainda o isolamento, sem os serviços, a manutenção dos serviços essenciais que eu relatei agora há pouco, porque nós acreditamos que se nós contermos um pouco mais agora, nós vamos sair mais rápido da crise. Se nós flexibilizarmos um pouco mais agora, a crise se alonga. E a preocupação que nós estamos avaliando, que na China agora começou a segunda onda do corona, havia feito a restrição, havia feito todo um trabalho de contenção. Agora eles acreditavam que teria acabado a pandemia e ela voltou na segunda onda. Então o objetivo nosso é conter justamente para que a gente possa ir de uma forma mais ágil, rápido e sobretudo com as condições econômicas, os fundamentos da nosso comércio, da indústria, com mais agilidade para podermos sair juntos da crise.
Pergunta da Elisiane Comter, da Rádio Difusora de São Jorge do Oeste, ainda sobre essa relação com o governo federal. Este grau de discordância pode fragilizar as relações entre o governo do estado e o governo federal e assim comprometer ações nas áreas de saúde e também na economia?
Olha, vou ser muito franco, nós não estamos preocupados com política. Nós estamos preocupados com defender os interesses da população, da saúde, com muita ciência, com muita tranquilidade e naturalmente uma saída rápida para a economia. A relação com o governo federal, a relação com outros estados ou com os municípios, o que nós pedimos é bom senso. E nós temos consciência que não faltará recurso para o estado dentro desse modelo federativo que for direito do estado, que será repassado pelo governo federal, chegará ao estado sem nenhum tipo de retaliação, porque tomou-se uma medida diferente ou não. Nós estamos buscando, dentro de muito equilíbrio, essa é a orientação do governo Ratinho Júnior, está muito confiante, nós vamos sair rapidamente, com orientação muito clara à população, para que a gente possa preservar vidas, né? Esse é o mais importante, e num curto espaço de tempo, um plano de recuperação muito rápido, para que a gente possa salvar o emprego e a renda das pessoas.
Secretário, uma dúvida muito recorrente da população, a gente vê principalmente nas redes sociais, diz respeito aos pedágios no Paraná. O que o senhor pode esclarecer para a gente? O governo pode liberar as cancelas ou não? Quem faz isso é a União?
Olha, essa é uma confusão, porque nós recebemos muitas informações, há muitas sugestões de o que fazer com o pedágio. A Secretaria de Infraestrutura já está reunida com o Ministério da Infraestrutura, já se reuniu com as operadoras de pedágio, e no Paraná especificamente nós temos um contrato que termina o ano que vem. Então é toda uma discussão, se flexibilizar agora, vem uma conta depois para pagar. Então essa conta que nós estamos avaliando, o que é melhor para o Estado, o que é melhor para o cidadão. Mas há um grupo específico fazendo estudos justamente para a gente poder buscar uma alternativa aí também na cobrança do pedágio.
Ainda puxa a pergunta da Rádio Placar de Ortigueira pelo Daniel. O Daniel ele pergunta, secretário, qual será a atitude do governo neste momento para ajudar os amigos caminhoneiros?
Olha, Daniel, essa é uma preocupação que nós tínhamos muito forte, sobretudo nos últimos 15 dias, quando deu aquele primeiro choque, as pessoas se isolaram fortemente, os caminhoneiros sofreram muito, porque os serviços dos caminhões não haviam sido paralisados, mas muitas vezes não encontraram borracharia aberta, não encontraram um restaurante aberto, as pessoas às vezes queriam se isolar, falavam, o caminhoneiro está levando o coronavírus, mas graças a Deus com muita informação, o governo também fez toda uma estrutura no porto de Paranaguá, com alimentação, com banheiros, nós estamos cuidando disso com muito carinho, porque nós temos a plena compreensão que esses serviços essenciais, sobretudo o caminhoneiro, não pode ser interrompido, senão nós interrompemos toda a estrutura logística. E interrompendo a estrutura logística, David, a preocupação é na sequência, com o desabastecimento. Se nós tivermos desabastecimento, nós temos problemas de convulsão social, problemas na área de segurança pública, né, de saques e assim por diante. Então é preciso harmonizar muito bem essas decisões para que, de um lado, a gente tenha o isolamento garantido, a redução da circulação do vírus, mas, por outro lado, nós não podemos permitir que haja um desabastecimento, justamente porque aí teremos outro tipo de problema, outra natureza de problema, que são problemas sociais e de segurança pública.
Secretário, o senhor falou do desabastecimento. No primeiro bloco, falamos sobre a ajuda para os empresários, micro e pequenos empresários. E eu quero perguntar agora para o senhor, ajuda para os agricultores, porque o estado do Paraná é um grande produtor de alimentos. O governador já deixou claro que não vai faltar comida. Como que o estado tem ajudado essa categoria?
Olha, primeiro, é importante reconhecer, nós temos uma agricultura de ponta, nós temos uma agroindústria muito forte. E como nós fazemos parte do Brasil, o Paraná tem esse compromisso com o Brasil. O Paraná precisa abastecer. Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pouco produz na área de alimentos, pelo tamanho da população. Se nós não abastecermos o Rio de Janeiro, esses problemas de convulsão social, de saque, será agravado lá. Então nós temos um compromisso com o Brasil. É por isso que o Paraná tem essa característica muito forte do agronegócio, da agroindústria. Nós precisamos abastecer. Na área específica do agronegócio, nós vemos vindo de processo safra cheia, bons preços, né? Graças a Deus a agricultura está mais capitalizada, né? Sofre muito comércio e indústria nesse momento, mas especificamente há uma negociação do plano safra nas taxas de captação de juros, justamente para que a gente dê condições nas próximas safras, tenhamos um dinheiro mais barato e não comprometa ainda mais a economia do Paraná. Mas por termos essa condição, essa característica do agronegócio, isso tem permitido um certo colchão de amortecimento da nossa economia. A agricultura tem um papel muito forte no interior do Paraná, cidades polo, abastecida pelas cidades menores, com essa vocação agrícola. Mas o desenho e o trabalho é justamente em dois sentidos. No governo federal, uma reanálise das taxas de juros, e no Paraná, para os pequenos produtores, nós estamos ampliando a compra direta para o pequeno agricultor, justamente para que a gente possa abastecer o social, via as escolas, via as merendas, e não permitir que fique engessado ou paralisado a nossa agricultura. Então o governo agora anunciou a ampliação da compra direta, que isso beneficiará, levará renda também para o pequeno agricultor.
Isso ajuda também as famílias, né, as pequenas propriedades rurais, mas também as famílias que dependem desse alimento, porque a gente sabe que muitas crianças, infelizmente, vão para a escola para comer, secretário. E nesse momento o governo também socorre essas crianças.
Exatamente. Nós tínhamos um estoque para 15 dias nas escolas estaduais, né? E, de fato, algumas regiões, algumas escolas mais carentes, as crianças vão se alimentar. Né? Como com a interrupção das aulas, muitas crianças possivelmente passariam fome. Então, o governador Ratinho, muito sensível a essa questão, determinou que todo o estoque que estava nas escolas estaduais fossem distribuídos para os alunos, sobretudo de baixa renda. Isso está sendo distribuído e o estoque acaba na sexta-feira. Mas agora não terá nova distribuição? Não. O Estado continua comprando, continua reenviando para as escolas, justamente para que não tenhamos a interrupção de serviço.
Até esses produtos da compra direta.
Exatamente. Então, é uma grande cadeia. A compra direta vai vender mais, nós vamos continuar comprando para deixar a economia abastecida. Nas escolas, continuaremos com essa logística, onde o diretor ou algum professor auxilia nessa distribuição para os alunos mais carentes. E nós temos essa condição para que as crianças, sobretudo aquelas que vão à escola para se alimentar, continuem abastecendo a sua casa.
Uma pergunta da Vanessa Stenzel, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória, secretário. O presidente Jair Bolsonaro tem dito que cortará impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, caso os estados cortassem o imposto na esfera estadual. Como que fica a situação do estado do Paraná neste momento do coronavírus?
Olha, o governador está muito preocupado, sensível. Nós já mandamos suspender o pagamento do ICMS por 90 dias dos pequenos e dos micros empresários. Não há condição de pagar esses impostos. Estamos estudando outras alternativas. Agora, a nossa preocupação é a seguinte também. Quando há o isolamento, o comércio não fatura. Quando há isolamento, a indústria é reduzida. Quando há isolamento, a arrecadação do Estado cai. Nós estamos muito preocupados também com a arrecadação, porque é o seguinte, o Estado precisa continuar de pé. O salário dos médicos, o salário dos policiais. Então, nós estamos dando todas as condições para o empresariado agora sair o mais rápido possível. E nós estamos estudando com muita preocupação a realidade do cofre do Estado. Não tem recurso para a gente poder também manter firme todas essas ações, se abrir agora muitas alternativas. Então, nós estamos tentando equilibrar isso, dar condições de crédito para o empresário, podermos auxiliar na suspensão, no prorrogamento de alguns impostos e tributos estaduais. Mas, por outro lado, é preciso identificar que a receita do Estado, porque não há giro da economia, não há arrecadação, não há emissão de nota fiscal. Tem caído drasticamente, quase 70%. Então, se alongar muito a crise, nós teremos dificuldades para poder deixar o Estado de pé. A estrutura básica de saúde, o pós-saúde, o pagamento do médico, do enfermeiro que está na ponta, do policial. Então, veja bem a complexidade. De um lado, nós temos a população com dificuldade na área de saúde. De um lado, nós temos a população preocupada também com a questão do emprego e renda, o comércio, sobretudo, muito, muito desesperado. E, de outro lado, nós temos o Estado, que precisa deixar mantidas as ações do Estado na ponta, com qualidade, sobretudo no abastecimento da saúde, no abastecimento das pessoas mais vulneráveis e, sobretudo, crédito para a população. Então, todos os dias nós fazemos essa análise, todos os dias nós acompanhamos com números, com estatística, para poder orientar o governador e tomar essas decisões mais assertivas que possam resgatar a cidadania, a dignidade do povo do Paraná e a gente poder sairmos juntos dessa crise.
11h33, vamos fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta, que hoje está recebendo o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, e a gente volta já já com mais participação dos nossos ouvintes e também dos nossos colegas das rádios do interior do Paraná.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.